só pode acontecer por dentro da engrenagem. Obviamente, quando a gente discute a reforma política e os movimentos sociais, nós não estamos discutindo aqui individualidades. Eu penso que estamos discutindo aqui as entidades, né? E como é que essas entidades podem fortalecer-se também, né, na sua participação no processo eleitoral. Também é muito importante fazer, já concluindo a minha fala, também é muito importante fazer o debate em torno, então, da fidelidade partidária. Sabemos que esse processo já avançou, né? Mas o voto em lista e outros pontos, né, que já estão sendo discutidos aqui, que já foram falados anteriormente, de alguma maneira possibilitarão que o nosso processo eleitoral, o político, possa ser mais ideologizado, obrigando, né, o eleitor a preocupar-se mais com a doutrina partidária. Então, isso é formação, isso é fortalecimento de democracia. Então, pensamos que esses aspectos apresentados, avanços, representam avanços significativos para a política brasileira e que, embora hajam outros itens que estão em discussão, talvez sejam esses pontos, né, a questão do financiamento público, a fidelidade partidária, a participação, enfim, de forma ampla, né, dos movimentos sociais, possam, de fato, fazer com que esse processo democrático, que é um processo de continuidade, possa ir
se
fortalecendo.
Me permitam fazer uma parte para cumprimentar o senador Cristóvão, senador presente em todos os momentos e vai enriquecer o nosso debate. Doutor Cristóvão, eu estou no seguinte sistema. Como são muitos convidados, eles vão vindo de dois em dois à mesa, fazem sua fala, voltam à primeira fila e Vossa Excelência fala no momento que entender mais adequado. Se me permitir, gostaria de dar uma salva de palmas para o doutor Cristóvão aí. Retoma, professora Tomar.
Bom, então, eu gostaria só de retomar. Eu penso que toda a discussão que está sendo realizada aqui no Senado, no fundo, como nós recebemos a provocação do nosso senador em relação ao próprio Cantando as Diferenças, é exatamente isso, podermos discutir de forma transparente, aberta, dando palco para quem não tem palco. E sabemos, senador, que a grande parte da população, principalmente dos movimentos sociais, ainda não tem uma definição sobre reforma política. Isso é discutido de forma muito profissional por dentro dos cursos de ciência política, ou mesmo por dentro dos partidos políticos, no movimento sindical, mas não é consenso, isso ainda não foi traduzido. Então, fazer esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho, nós estamos tirando aqui, na verdade, uma posição. E esta posição será amplamente divulgada e precisamos mobilizar para que os representantes dos movimentos sociais e populares tenham e se apropriem dessa discussão. Então, como eu falei anteriormente, financiamento público, a fidelidade partidária, a possibilidade, né, seria particularmente inadequado que fosse, né, que tivéssemos uma candidatura avulsa, mas que tivéssemos que fortalecer os partidos políticos para que as pessoas tenham clareza da doutrina partidária. E que possamos caminhar cada vez mais, né, em direção a isso que a própria Jacira colocou, a importância de levar a discussão das cotas, né, podermos discutir a questão não só referente, né, às cotas étnicas, enfim, né, das diferentes etnias, mas também o debate em torno da questão religiosa, né, que Estado e religião, né, nós precisamos ter uma certa clareza da divisão, da separação, né, entre Estado e Igreja. E esse tema os movimentos sociais podem fazer. Né? Até que ponto as igrejas podem se envolver num processo político? Nós tivemos também, antes da eleição, né, várias dificuldades, inclusive em torno da atual nossa presidenta Dilma, né, discutindo questões do campo religioso, que, na minha opinião, isso foi superado aí, né, já desde a Idade Média. Quer dizer, nós precisamos ter um cuidado de separar, né, o que é religião, o que é política, e evitar que esta mistura aconteça, porque isso pode nos gerar sérios problemas no campo laico, né? Então, para fortalecermos a democracia, ter clareza nessas discussões, parece-me que isso, de alguma maneira, está presente no debate da reforma política. Não podemos nos distanciar muito, porque nós vivemos num mundo que, recentemente, né, teve aí né? Teve um casamento real, né? Teve aí a canonização do Papa, né? E teve a morte do Mouro. Nós vivemos num mundo onde essas situações da Idade Média parece que estão muito presentes também. Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que estamos, de fato, envolvidos nesse processo. Nós temos um compromisso como universidade, como um curso de ciência política, e só existe aproximadamente, se eu não me engano, 3 cursos no Brasil de ciência política. Claro que é uma área da ciência social, mas é um curso de graduação de ciência política. E que esse debate tem que ser feito de forma clara, transparente, olho no olho, e que, de fato, a população, de uma forma, dentro de um todo, possa ter uma participação efetiva, né, nessas discussões que aqui estamos realizando. Agradecemos muito espaço e estamos aprendendo junto com todos. Muito obrigado.
Tudo bem, professor Otomar Teschi. Eu só quero, para efeito de quem está assistindo a TV Senado, dizer que dos nossos convidados, Maurício Ferreira já falou pela CGTB, o Pedro Armengol, tá certo, Pedro? Já está aqui presente também. O Dogival Vieira, que é editor da EFOPRESS, nosso convidado está aqui também. O Analba Brazão Teixeira, secretária executiva da Articulação das Mulheres Brasileiras da CFEMEA, também está aqui presente. A Guacira César de Oliveira, diretora do Centro Feminista de Estudos da CFM, também está aqui conosco. A coordenadora do Movimento Negro, a Jacira Silva, está conosco e já usou a palavra. Nesse momento falou o professor Otamar Teschi, coordenador do curso de Ciências da UBRA. O Samuel Antunes, advogado, que aqui representa a Nova Central, está aqui presente, substituindo o Calixto. E o Lourenço Pereira de Prado, presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores, também está aqui, já usou a palavra e vai participar do debate. O senador Cristóvão está conosco, representando a comunidade indígena, está aqui conosco Francisco Apurinã, representante da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, e também a senhora Rosane Caicang, representante também da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, e Álvaro Tucano, representante dos povos indígenas. Mas como nós já combinamos, quem vai usar a palavra é a Rosane. A Rosane Caigang é que vai falar pela comunidade dos povos indígenas. Antes de os dois retornarem para a primeira fila, eu quero fazer 2 perguntas só, porque eu quero aproveitar esse momento aqui para avançar nesse tema, que vai um pouquinho além, eu diria, especificamente da reforma política, mas é uma questão política fundamental, que a partir da reforma política e os eleitos é que vão decidir no amanhã. Então, a primeira pergunta que eu faço, se os senhores são a favor ou não do voto secreto dentro do parlamento? Essa é uma questão. E se pudessem, rapidamente também, a sua visão sobre as medidas provisórias. E eu fui constituinte, ajudei na época e tenho lá minhas preocupações, mas aqui eu não estou fazendo, expondo o meu ponto de vista, estou apenas ouvindo. Professor, voto secreto no Congresso. Nesse eu posso dizer que eu já apresentei uma PEC, chamada PEC 50, para acabar com o voto secreto dentro do Congresso. Mas não sou obrigado a concordar, eu só estou expressando o meu ponto de vista. Eu acho que nenhuma situação deveria, numa democracia, ter voto secreto dentro do parlamento. Claro que o eleitor vota como quiser secretamente. Fique bem claro para quem está assistindo. No meu ponto de vista, escolha de autoridade, veto. Só vou dar um exemplo. Nós apreciamos, na legislatura que passou, mais de 2.000 vetos. Sabe quantos foram derrubados? Nenhum. Ampla maioria foram aprovados por unanimidade. E alguns me dizem que é para proteger o parlamentar. Que proteção é essa? Tem que proteger o povo da malandragem de votar aberto quando interessa pelo apelo popular, e quando o veto vem, aí você vota secretamente e mantém a posição de que a matéria não deva ser, então, promulgada.
Eu penso que o voto secreto é somente na urna, onde individualmente cada um toma para si a responsabilidade, a consciência individual de votar naquele candidato que deseja e que pensa ser né, o mais adequado. Agora, nós não podemos distorcer um princípio clássico da ciência política, né, que, de alguma maneira, inclusive, é da própria ciência liberal, que o legislativo estaria ali quase acima, né, de uma concepção, digamos assim, ou subordinada a uma visão da sociedade. A sociedade sempre tem que estar acima do legislativo. E, nesse sentido, no momento que a sociedade está acima do legislativo, não pode haver voto secreto. Eu penso que o voto aberto, que todos saibam, nós aqui estamos sendo sempre transmitidos, estamos sempre vendo os nossos senadores e deputados, né, fazendo seus discursos, e que isso se reafirme no seu voto, né? Essa é uma questão de coerência. Então, eu penso, né, como formadores, né, de futuros assessores e agentes sociais e políticos, defendemos, sim, o fim, né, do voto secreto e da total transparência, em relação àquilo que envolve exatamente o parlamento. Numa situação de que a sociedade, né, tem que estar acima. Né?
Pergunta 2, que depois vocês retornam. Qual é a sua... Porque são dois temas que o Congresso está debatendo, viu? As medidas provisórias. Tem uma visão? Se quiser falar, fala. Se não quer, também...
Olha, eu volto a falar. Quer dizer, existe, sim, uma posição importante, né? Aqui, se nós formos olhar os princípios do pensamento político, né? Eu acho que a minha resposta está dada na minha primeira questão. Se a sociedade é soberana... O soberano é a sociedade. E a sociedade, né, ela subordina o legislativo. E o executivo tinha que estar subordinado ao legislativo. Portanto, nesse sentido, né, aquilo que é discutido dentro do Congresso é que deveria ser, né, a linha de frente, deveria ser o ponto central, e não trabalhar em cima de remendos, né, ou de momentos que podem eventualmente ser importantes num determinado momento, mas que caem exatamente no próximo governo. Então, fortalecer a questão da lei, fortalecer a questão principalmente dos estatutos, né, para que a gente possa ter exatamente fortalecimento da democracia. Não fortalece-se a democracia, né, simplesmente com atos autoritários ou a partir de uma, né, de um poder, digamos, assumindo. Parece-me que o princípio, né, que é, de alguma maneira, aí apresentado no campo da ciência política, é que a sociedade possa ser soberana e que o legislativo, nesse sentido, possa estar subordinado à sociedade, que, por sua vez, a consequência seria o executivo.
Bem, Maurício, você ouviu bem as duas perguntas e fique bem à vontade, viu? Porque não estava no...
Tudo bem.
A sua posição sobre o voto secreto dentro do Congresso e sobre as medidas provisórias.
Uhum. Eu acredito que esse é um problema. Como a gente está discutindo aqui a reforma política, só está se antecipando, na verdade, né, a um problema que a gente vai criar em essa reforma passando, a gente tendo esse novo sistema vigente. Então, acho que a gente tem que fazer duas avaliações. Uma é hoje, com o quadro que nós temos, com a situação que nós temos. E outra, pós-reforma política, certo? Hoje, por exemplo, no quadro que a gente tem, entendeu? Eu sou a favor do voto secreto, na maioria dos casos, sim. Porque, em muitos casos, preserva o parlamentar. Em questões polêmicas que essa casa tem, e a gente sabe das pressões que você sofre. Então, acho que em alguns casos, sim, tem que preservar. Eu acho que outros, entendeu? Aí a gente não pode botar as paixões de lado. Eu fiquei pensando aqui, né? Deve deixar as paixões de lado, porque eu fiquei pensando no seguinte, né, Lourenço? Votação do salário mínimo. A gente queria saber quem votou a favor e quem não votou, entendeu? Quer dizer, mas aí... Por causa de um interesse nosso, corporativista, a gente vai, na verdade, deixar de defender essa premissa, entendeu? Quer deixar o parlamentar à vontade, votar com a sua consciência e evitar que ele tenha pressões, entendeu? Então, acho que a gente tem que levar esse aspecto em conta, certo? Da questão da medida provisória, eu acho que a gente cai também na questão de quê? Da disputa política que existe na sociedade, entendeu? Já que o senhor perguntou, vou ser bem sincero, senador. Fernando Henrique fez muita medida provisória, né? Que só acabava com a gente. O Lula fez um bocado também, beneficiando o trabalhador. O que é mais justo? Acabar com a medida provisória? Não, a medida provisória é um instrumento, na verdade, entendeu? Que o presidente, o executivo tem de tocar uma política dele. Agora, depende ao lado, né, que essa política é tocada. Entendeu? Então, eu acho que também dizer o seguinte, é contra ou a favor, eu acho que depende muito do cenário político que a gente está vivendo, da condição política, entendeu?
Entendi. Entendi. A sua posição é a medida provisória depende do momento da história, né? Eu acho que foi um equívoco nós ter criado junto da medida provisória, porque independente de quem for o governo, é um problema o excesso de medidas provisórias. E eu ajudei a criar, veja bem, eu fui constituinte, e sabe qual é que foi o nosso equívoco na época? Que nós tínhamos a consciência que ia passar o parlamentarismo no plebiscito. E o povo disse não, é presidencialismo e ficou o Instituto da Medida Provisória. É um complicador. Quanto ao voto secreto, aí tua posição eu respeito. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de voto secreto. Quem é homem público não tem que esconder suas posições. Doa quem doer. Não interessa se eu sou da base do governo, se eu não sou da base do governo. Se eu sou da base do governo e voto contra o governo, o executivo tem o direito de saber que esse parlamentar está discordando. E a população lá fora, que me elegeu sobre um programa que eu defendi, ela tem o direito de saber como é que eu estou votando também. Bom, eu que assumo minhas consequências. Eu sou radical lá, e eu radicalizei, Vilma. Respeito a opinião que pensa diferente. Voto secreto dentro do parlamento, para mim ninguém podia ter o direito, mesmo cassação de um colega meu. Eu tenho que assumir por que eu estou cassando ele ou não. E qual é que são os motivos? E a sociedade que julgue. Nós que estamos na vida pública, eu estou falando como parlamentar, nós temos que assumir as responsabilidades de todos os nossos atos. E a opinião pública que vai julgar no momento adequado. Mas agradeço a ambos aqui. Vamos aos nossos outros dois convidados. É, vamos respeitar aqui também a ordem de chegada. Então é o Pedro, Pedro Armengol, diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores. E agora aqui, pela ordem de chegada, é a Analba Brazão Teixeira, secretária executiva da Articulação das Mulheres Brasileiras, CEFEMIA. Convido ela para assumir. E só dizer que o tema é livre, né? Eu é que estou dentro da reforma política, eu estou avançando um pouquinho mais, que é dois temas que a casa está debatendo, vai para o plenário a questão das MP. E na questão do voto secreto também o plenário vai votar, porque é uma PEC do que o relator é o senador... Quem é o relator mesmo? Não me lembro agora. O relator do voto secreto. Mas tem diversas propostas e o relator está com o parecer pronto para dar em plenário. Então passamos a palavra, respeitando a ordem de chegada, para a senhora Analba Brazão Teixeira, secretária executiva. Ah, é o senador Valadares, já me passaram aqui. O senador Valadares, que é o relator do fim do voto secreto. Por favor, Analba. 10 minutos com mais 5.
Bom dia a todos e a todas. Eu parabenizo esta iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, ao senador Paulo Paim, em convocar esta audiência pública para ouvir a nossa visão enquanto movimento social em relação à reforma política. Estou aqui representando a Articulação de Mulheres Brasileiras, uma articulação feminista e antirracista que está junto com outros movimentos e organizações sociais discutindo desde 2004 a reforma política. Né? A plataforma dos movimentos sociais é composta por 31 entidades e movimentos. Foi a partir do processo de avaliação sobre a participação popular, a reforma política, que várias organizações e movimentos se reuniram e construíram a plataforma dos movimentos sociais. Esta plataforma consegue construir um novo conceito de reforma do sistema político, onde, no centro do debate, está colocada a questão do poder e os mecanismos para exercê-lo e para controlá-lo. Este debate sobre a reforma política está pipocando o Brasil afora. Hoje mesmo está tendo uma audiência em João Pessoa e em outros lugares. E, na semana passada, estávamos também discutindo, Jacira também estava lá, a reforma política no seminário chamado pelas secretarias de mulheres dos partidos, em que discutíamos a reforma política e a participação das mulheres e as mulheres na política. E vimos como esta situação brasileira, como está a situação brasileira no ranking mundial em relação à participação das mulheres. O Brasil ocupa o penúltimo lugar das Américas no que se refere à participação das mulheres no parlamento. Enquanto movimento feminista, sabemos o porquê desta subrepresentação das mulheres no parlamento e nos lugares de poder. Na política, nós estamos há séculos. Não estamos nos lugares de poder. E por quê? Para nós é nítido, a dominação patriarcal tem como uma das suas estratégias transformar as mulheres em minoria política e negar o nosso poder sobre nossas próprias vidas e bloquear nosso acesso aos espaços de decisão sobre os assuntos da família, da comunidade e do próprio país. Não se pode esquecer que somos 53% da população. Não podemos esquecer que nós, mulheres, não somos invisíveis. Somos, na verdade, invisibilizadas, porque estamos em todos os lugares, somos poucas no poder e somos muito na política.